Evangelho segundo São João, capítulo 6, versículo 68, relata uma frase dita por o apóstolo Pedro, que é a seguinte: Senhor, para quem iremos nós? Ele não disse para onde iremos nós. Ele não disse para onde. Ele disse para quem iremos nós. Tu tens as palavras da vida eterna. E diante de algumas situações que todo crente passa, que todo cristão passa, fica essa pergunta no ar: ir para quem? Qual é a melhor proposta que você pode ter? Ir para quem? Quem é que vai poder te ajudar? Quem vai poder te ajudar? Ah, pastor, minha luta está tão grande e eu tenho chorado muito, então eu não vou mais buscar em Deus. Existem duas coisas que você precisa entender. Você que está aí num leito de um hospital, você que está numa cama, você que de repente não tem mais a força física que tinha antes. Porque existem dois tipos de lutas. Tem aquela, é complicado o que eu vou falar aqui. Tem aquela que você está esperando acontecer. Ah, eu estou desempregado. Tá, desempregado é algo que resolve-se quando arruma um emprego. Meu carro fundiu o motor e eu preciso dele para trabalhar. Não tenho dinheiro. Tá. Resolve-se quando arruma um motor. Pronto, resolvido o problema. Aí, são coisas que às vezes... E muitas outras. Eu tenho um filho drogado. Tá bom? Ele pode deixar as drogas. Agora, tem outras coisas que é complicado e eu precisava falar desse assunto, porque quem mandou eu falar, se eu não falar, ele vai brigar comigo. Se eu não falar, ele vai dizer: por que você não falou? E aquelas situações que não tem mais jeito. Bom, pastor, tudo isso que o senhor falou é bonito. Estou desempregado, é lógico, o emprego resolve o problema. Meu carro fundiu um motor, eu arrumo um motor. Ótimo. Eu tenho um terreno, mas não tenho como construir. Tá bom, meu terreno está lá. A hora que tiver um dinheirinho, opa! Construí um quartinho e entrei dentro. Ah, eu não tenho... condição de ser feliz porque meu marido bebe. Vamos orar, quem sabe ele deixa a bebida. Deixa a bebida, acabou o problema. Ah, eu tenho um filho que sexta-feira vai pra noitada, sábado vai pra noitada. Vamos orar pra ele arrumar uma namorada bem bonita que não gosta de noitada. Ele vai largar a noitada rapidinho. Quer dizer, essas coisas têm soluções, né? Ou tem solução. Agora, quando não tem mais? Quem perdeu um filho? Quem perdeu o pai muito cedo? Hã? Toma posse, irmão. Toma posse aí, irmão. Toma posse. E aí? Quem sofreu um acidente não pode se locomover como se locomovia antes. Bom, até aí Deus cura, né? Mas o que cada um aqui tem que lembrar é que o Evangelho de Cristo não é limitado somente para esta vida. O Evangelho de Cristo, ele segue depois desta vida. É só nisso que nós confrontamos com muitas religiões. Quem são os que acreditam na vida após a morte? Presta atenção. Mas como um segmento desta vida aqui, quem? Os evangélicos, os católicos, os muçulmanos e os judeus. As demais religiões, as demais, quase que todas, quando eu falei evangélico, católico, vamos fazer o seguinte, os cristãos, pronto, em geral, adventista, seja lá qualquer tipo de cristão, acredita numa continuidade na vida após a morte, mas uma continuidade com a pessoa, não vindo, nascendo de novo. Eu não estou aqui confrontando o espiritismo, não estou pregando isso, eu estou pregando o que a Bíblia prega. Lógico que cada um acredita no que quiser e da forma como quiser. Mas eu estou falando para você que crê na Bíblia, você que é cristão. Qual é a proposta de Jesus? O que Jesus propõe? O que ele diz? E abriram-se livros e cada um foi julgado segundo as suas obras que estavam escritas naquele livro. Então isso aqui confronta com a teoria de que nós voltaríamos aqui para poder evoluir. E eu vou dizer uma coisa, irmãos. Seria muito melhor se fosse assim. Porque se fosse assim, a pessoa fala, pequei, errei, tô pecando, tô errando aí, mas eu dou muita cesta básica para as pessoas, eu ajudo, eu faço caridade. Então, quando eu morrer, certamente vai ser tudo recompensado. Primeiro, uma das piores condenações da raça humana é não aceitar Jesus como Salvador. É desprezar a cruz dele. Como dizer, Jesus foi um espírito evoluído. Né? Um espírito evoluído. Na verdade, para nós cristãos, Jesus é o Salvador, o Filho de Deus. E nós encontramos aqui o juízo final. E eu vou ler um pouquinho sobre o juízo final, capítulo 20. Eu não esqueci, viu? Não esqueci não, viu? Para quem iremos nós, tá? Não esqueci. Eu estou falando da proposta de Cristo. E eu falei de situações que parecem não ter como rever aqui. Mas espera aí, se você olhar o outro lado, ela começa a ser possível. Pastor, mas eu estou destinado aqui, ou aconteceu destinado, não é destino, né? Mas eu estou aqui com uma enfermidade, eu tenho um filho que partiu deste mundo, eu tenho... E aí, como fica? Calma. O crente, ele tem que começar a olhar o que vem depois. Ontem, eu pedi um suco de limão, uma barraquinha, e na hora de pagar, pagando com o cartão, falando, você vê, hoje é tudo cartão, tal, tal, tal. Aí o dono da barraquinha disse assim, eu acho que a gente devia colocar um chip, todo mundo. E um rapaz que não é evangélico, que não é cristão, do lado disse, isso é coisa do diabo, rapaz. Essa marca aí é coisa do diabo. Eu falei, mesmo quem não é cristão já está sabendo, né? Então, olha o que diz o juízo final. Livro do Apocalipse 20. Eu achei interessante esse domingo, porque eu vou ficar dentro desse assunto aqui. Esse domingo, na parte do culto da tarde, quem estava fazendo louvor era o irmão Gabriel. Olha só que interessante. Este Gabriel, ele é filho do Anderson. E daí, pastor? Tá, deixa eu explicar um pouquinho melhor, vai. Eu era pastor em Santo Amaro. E junto comigo, pastoreando, me auxiliando, estava o pastor Anderson. Eu vi o Anderson casar e eu vi nascer o primeiro filho dele, esse tal de Gabriel. Olha como que é o evangelho. Foram passando os anos e hoje, no mesmo culto, estava o pastor Rafael, meu filho, que quando o Anderson me auxiliava, ele era pequenininho, meu filho, pastor de Santo Amaro, e o Anderson lá fazendo louvor para ele. E eu aqui na Vila Sônia, fazendo culto, e o Gabriel fazendo louvor para mim. São mistérios, né? E ele disse uma coisa interessantíssima ao menino. Olha só, né? Ele disse, muita gente tem medo do livro do Apocalipse. Inclusive crente, ai pastor, eu vejo o livro do Apocalipse, eu fico apavorado. Por que você vai ficar? O livro do Apocalipse, quem tem que ter medo é o mundo, não é o crente. O livro do Apocalipse está cheio de promessas maravilhosas para o crente. É lindo o livro do Apocalipse para nós. Aí, ai pastor, mas eu leio o juízo final. Aceita Jesus como seu salvador? Anda na presença dele? Olha o que diz aqui. O que eu vou ler aqui, tem duas opções. Ou é verdade ou é mentira. Não tem como ser meio tempo, mas não é mais ou menos, não. Olha só. E vi um grande trono branco. E o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu. E não se achou lugar para eles. E viu os mortos. Viu quem? Os mortos. Grandes e pequenos. Esse grande e pequeno não é a altura. É famoso, não famoso, conhecido, rei. É o simples caipira que não sabe escrever. Tudo. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono. E abriram-se os livros. Quantos livros são? Um só? Não. São vários. Tá. E abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Então João, ele viu os mortos. Aquela multidão de mortos, aquela coisa que não dá para contar. Cada um com um livro na mão. E ele foi aberto. Aí não tem corrupção, não tem caixinha, não tem eu vou dar um jeitinho, eu conheço tal pessoa. Aí não tem. E alguém estava com um livro que é chamado o livro da vida. Sabe o que me assusta, queridos ouvintes? que não era uma biblioteca, era um livro. Não dá para pôr tanto nome assim, né? Tomara que seja um livro bem grande. Tomara que seja bem grandão este livro, viu? Para caber tanto nome. Mas eu te garanto, não era uma biblioteca. E tomara também que seja só um nome, né? Não esteja João Ferreira de Oliveira Santos, nascido tal dia, tal... Espero que esteja assim, ó, João, vários João, né? E aí cada um foi julgado segundo as obras que estava ali. É um julgamento. E aí, pastor? Quem entrou na vida, entrou na vida. Quem não entrou, voltou para a terra para evoluir. Não sei, vamos ver. E o mar deu os seus mortos. Tem gente que fala assim, ah, e a pessoa que morreu foi lançada no mar e não foi sepultada. E o mar deu os seus mortos, que nele havia. E a morte e o inferno deram os mortos que neles havia. E foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Ué, que não está dizendo em voltar, não. Muita gente fala assim para mim, pastor, o senhor tem que tomar cuidado. Olha só, que eu sou obrigado a ouvir.
Toma cuidado que o senhor pode ofender as pessoas que acreditam.
Eu não estou ofendendo ninguém. Eu estou lendo o livro do Apocalipse. Se o que está escrito aqui é verdade, é verdade. Se for mentira, é mentira. Só isso. A pessoa tem o direito de dizer assim, pastor, eu não acredito no que você está lendo. Amém. Agora, eu não gostei do que você leu, é porque a pessoa tem medo de ser verdade. Mas peraí, pastor, e se for verdade, meu amigo? Então aceita Jesus. Se você está meio com dúvida, aceita Jesus como teu salvador rapidinho. Você está entendendo aqui o que ele disse? Aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado total. E antes disso, é a segunda morte. Esta é a segunda morte. Essa segunda morte é a final. A pessoa está morta, ela ressurge para o seu juízo e aí tem a segunda morte. Ou vive ou morre. E pelo menos é o que está escrito aqui. Então nós ficamos muito limitados ao presente. Ficamos muito limitados ao que está acontecendo agora, sem conseguir enxergar o que vem depois. A gente fica sonhando como se fosse viver ainda, meu irmão, minha irmã, não sei. Mas tem gente que acha que vai viver milhões e milhões de anos na Terra para depois envelhecer. Não é não, é rápido. É muito rápido. Eu estava olhando uma foto que nós tiramos, eu, minha esposa e meus 6 netos. A menorzinha com 1 ano no colo da minha esposa e a mais velha com a cabeça reclinada em mim com seus 15 anos. E eu olhei para a nenezinha no colo da minha esposa e para outra que estava do meu lado e o nascimento dela foi outro dia. Não, foi outro dia. Falei, meu Deus, a Rafaela... Mas foi outro dia que nasceu, não parece uma coisa assim tão longa assim. Aí eu falei assim, do que está a minha neta mais nova. Para ela são 15 anos. Vamos por 14 anos, vai. E foi muito rápido. Esse muito rápido, com a idade que eu tenho, mais um muito rápido desse, eu vou estar com 73 anos. Será que eu vou ter mais um outro rápido? Será que eu chego até os 87? Eu tenho mais um mais rápido e... Será que eu tenho outro? E eu vejo pessoas com 70 anos, 75, 78, que não quer aceitar Jesus como Salvador e ainda está achando, está fazendo cálculos assim, de ainda conquistar e ser um grande empresário na vida. Ah, pastor, você não pode falar isso, porque a pessoa pode ver. Tá bom, queridos. Eu estou falando uma mentira? Vamos colocar uma idade média? Vamos colocar uma idade média de viver na Terra? 100 anos, vai. Quantas pessoas com 100 anos você conhece? Eu só conheço uma. Está indo para 102 anos. Que congrega comigo, irmão Inácio. É a única pessoa que eu conheço com 100 anos. Então, mas eu conheço um monte de gente com 95, pastor. Eu estou falando 100. Eu tenho vários tios e avós que chegaram a 96. Oh, acho que vai chegar aos 100. 97, foi. Oh, 93, olha, 93, foi. Ai, já tá com 98, foi. Então eu tô pondo 100, olha que 100 anos é bastante. Quem tá com 75, falta 25. Se chegar no 100. Se chegar no 100. Agora, o que eu estou falando não é para desanimar. A proposta de Cristo é que depois, se partir com 70, com 80, com 90 ou com 100... Depois disso vem a vida eterna. Eu disse eterna. Aí, meu amigo, é 100 mais 100 mais 100 mais 100 mais 100 mais 100 por toda a eternidade. Por toda a eternidade. Isso chama-se vida eterna. Proposta pelo nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. E é aí então que a tua felicidade começa a mudar. Quando você fala assim, eu vou largar esse Jesus, a pessoa que fala isso, eu vou desistir de ir para a igreja, eu vou desistir de buscar a Deus, ela é uma pessoa que está pensando somente na terra. Nenhuma luta vai durar para todo sempre, porque no mínimo nós vamos morrer. Ah, pastor, o senhor está muito seco hoje. Eu estou pregando o que o Senhor mandou eu pregar. Nenhuma dor vai durar para sempre. Nenhum problema vai durar para sempre, porque em breve o Senhor vem buscar a sua igreja e tudo vai ficar aqui, inclusive os problemas. Inclusive os problemas. E aí então, vem o reino de Cristo. Vocês sabem que eu não tenho muita rede social. Não sou contra, mas eu não tenho muitas coisas assim. Por causa da quantidade de asneiras que eu sou obrigado a ficar vendo. Fico vendo muita coisa. Eu falo, não, para que eu tenho que ficar vendo isso? Me irritar, ficar nervoso, responder e a pessoa responder de novo. Então, prefiro não ter. O que eu tenho máximo aqui é o tal do WhatsApp. Eu tenho um grupo da família, um grupo de pastores que a gente faz a obra de Deus junto aqui. E só. E aí particular tem vários WhatsApp, trabalho, tudo, né? Não mais do que isso. Diante disso, eu volto lá na primeira leitura. Você vê como é as coisas, né? Eu ia pregar outra coisa e ficou nisso aqui. Mas tudo bem. Para quem iremos nós, Senhor? Só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Você vê que o apóstolo Pedro, apesar de chamá-lo de ignorante, eu não sei aonde, irmãos. Eu não sei aonde tem base bíblica para dizer que, por exemplo, eu já vi pastor pregando: Pedro era estúpido! Pedro era agressivo! Aonde está escrito isso? Que Pedro era estúpido e que ele era agressivo? Aonde?
Ele pegou e cortou a orelha do soldado.
Não, peraí. Ali foi uma situação que alguém foi prender o seu amado mestre. E ele defendeu. Eu conheço muita gente que, ao ver o filho sendo atacado por um marmanjo, foi lá e lhe deu-lhe uma cacetada. E ele não é agressivo. Eu já vi gente dentro da sua casa, um bandido pulando o muro, ele meter chumbo. E ele não é agressivo. Ali foi uma situação. Ele olhou para ele: minha mulher está aqui, está grávida. Eu estou com o meu filhinho pequenininho. Esse cara está pulando aqui dentro. O que ele vai fazer? Então, porque Pedro, uma única vez, puxou uma espada na hora que foram prender Jesus e atacou um soldado, ele era agressivo. Tá bom. Pedro era ignorante. Eu já vi gente falar: Pedro era ignorante. Não é ignorante, ignorante de não ter estudo nenhum. A minha Bíblia não diz isso. A minha Bíblia diz que no dia do Pentecoste foi Pedro que disse. É o que está escrito no livro de Joel, que diz: nos últimos dias derramarei do meu espírito, papapá. Então eu conhecia a palavra e sabia ler. E também não sei, se não me engano, quando foram escolher Matias no lugar de Judas, quem leu foi Pedro. Conforme está escrito assim: olha, não pode ficar tal. Então um vai ser colocado, vai perder o seu bispado e vai vir outro no seu lugar. Se eu não me engano, foi Pedro. Ele era conhecedor da palavra. E o apóstolo Pedro aqui mostra que ele não era um ignorante, tão ignorante, porque ele vai além do que muita gente não vai. Quando Jesus multiplicou os pães e disse que era necessário comer da carne e beber do sangue dele, muita gente virou as costas e foi embora. Ele disse para os apóstolos que querem ir também. Pedro levantou e disse: para quem iremos nós? Se só o Senhor tem as palavras de vida eterna. E você que está passando por uma luta, por uma dificuldade, por um momento que às vezes lhe dá uma aflição, não vai ser para sempre. Não vai ser por toda a eternidade. Você que está numa cadeira de rodas, se Deus quiser, Ele te cura. Mas se não acontecer isso, não vai ser por toda a eternidade. Lá na eternidade você não vai ser assim, desse jeito. Você que perdeu um ente querido, você vai poder vê-lo de novo, pela proposta de Cristo. Eu não sei até onde pode se cumprir a palavra que diz: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Não sei. Mas há uma chance. Há uma oportunidade. Se Jesus, no juízo final, ele fala que haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra, e olha que era uma cidade que não era fácil, não. Quem sabe no dia do juízo final, pelo fato de você andar na presença do Senhor, alguém da sua casa pode ser beneficiado. Eu não sei. Não estou dizendo que é. Mas pelo menos já é uma chance. Então, não fique, queridos ouvintes, limitados apenas a esta terra. Você pode ter sonhos e projetos aqui. Siga adiante. E eu estou com 58, indo para 59 anos. Logo, logo, já estou podendo estacionar na vaga de idoso. Hã? Logo, logo, já posso pegar ônibus e não pagar. Logo, logo, já posso entrar na churrascaria e pagar a metade. É a metade que paga? Não, não é não. Então também, o que adianta fazer 60 anos também? Então, eu vou seguir adiante. Eu quero fazer 70, quero fazer 80. Vai fazer muita coisa em 20 anos, ok? Vambora, vamos seguir adiante. Se Jesus não voltar, né? Antes. Agora, eu estou sempre esperando o que vem depois. Aquele reino de Cristo. O corpo glorioso, incorruptível e imortal. Aquele corpo que não se corrompe. Aquele corpo que não fica doente. Eu sempre estou aguardando ele. Sempre. Sempre na esperança de recebê-lo. Então, quando você diz assim, eu vou desistir, tá bom, desistir de Jesus, né? Como eu sempre digo, né? É de Jesus, porque as outras coisas vai continuar fazendo sempre. Eu já vi gente desistir de Jesus, mas não desistir do time. Eu já vi gente trocar de religião, de time é muito difícil. Tem, mas é difícil. Tem uns que nascem torcendo para um time e morrem torcendo para aquele time. E desiste de Jesus. De Jesus. Tá bom. Para ir para quem? Para quem você vai? Eu quero que você me apresente um na terra. Um. Me apresente um. Qualquer um. Fala qualquer nome aí. Que nasceu do Espírito Santo. Eu vou ser bem franco. Maria e José não tiveram que fazer sexo. Maria gerou do Espírito Santo. Me fala outro. Me dá outro nome aí. Gandhi, Buda. Fala um. Kardec, Chico Xavier, padre, pastor, bispo, apóstolo. Hã? A própria Maria. O pai era Joaquim e a mãe era Ana. Eu quero ver alguém que não seja Jesus, que nasceu do Espírito Santo. Me fala. Ah, pastor, não conheço ninguém. Tá, então você quer ir para quem? Você vai deixar um que nasceu do Espírito Santo, que é o Filho de Deus, para ir seguir alguém que é um ser humano. Eu não troco esse Jesus. Porque as promessas que ele tem são bem maiores. Guarde esta palavra no seu coração.